Pois bem, essa primeira unidade, ela denominada Conceitos Fundamentais de Economia, ela tem como objetivo apresentar as principais categorias analíticas que cotidianamente são utilizadas no mundo real. Sabemos que hoje a economia, ela impera em grande monta nas decisões das pessoas. Nós vivemos cotidianamente sobre os olhares da economia. Isso significa que ela influencia as nossas decisões, bem como buscamos também, através da economia, satisfazer as nossas necessidades perante ao contexto da sociedade. A economia tem importância dentro do esquema analítico da administração, em particular da administração pública, por mexer com valores, né, mexer com conceitos, trabalhar com a questão da riqueza, da distribuição dessa riqueza na sociedade. Então, nesse sentido, a aula de hoje, ela terá como roteiro os seguintes pontos. Primeiro, iremos discutir a produção de bens e serviços. Em seguida, a escolha dos bens e serviços. Em terceiro, os sistemas de organização econômica. E, por fim, os agentes e setores econômicos presentes na sociedade. A primeira questão que paira é o conceito de economia. Afinal, o que é a economia, uma vez que ela afeta todos nós no cotidiano? Entender a economia significa, como diz o slide, estudo de como o indivíduo e a sociedade decidem como irão empregar os recursos produtivos escassos, visando a obtenção de bens e serviços, com a finalidade de distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, satisfazendo desse modo suas necessidades humanas. Então, esse conceito é de grande valia para mostrar que a sociedade, ela não tem recursos ilimitados, os recursos são escassos. E o ponto relevante é como empregar esses recursos para satisfazer as necessidades ilimitadas das pessoas. Então, nesse sentido, como mostra o slide seguinte, a economia, ela busca, dado determinado contexto, evidenciar o processo de produção e distribuição da riqueza na sociedade. A economia, a exemplo da administração de empresas, ela faz parte do campo da área das ciências sociais, como a psicologia, como a sociologia. Não é uma ciência exata, como é a engenharia. Apesar de que estão presentes nas suas análises variáveis tanto qualitativas, como gosto, preferência, como também variáveis quantitativas, preço e quantidade. Desse contexto, quer dizer, a sociedade, ela apresenta uma quantidade de recursos, esses recursos têm que ser usados, assim como a sociedade, através de seus indivíduos, das empresas, das instituições, apresentam suas necessidades. Considerando esse ponto que os humanos, eles são dotados de recursos ilimitados, e os recursos disponíveis são escassos, nesse sentido, a economia busca a melhor alocação desses recursos e satisfação das necessidades na sociedade. Considerando essa questão conceitual, importantes elementos pairam na decisão econômica, considerando que a economia está em pauta o processo de produção e distribuição de riqueza. O primeiro ponto é o que e quanto produzir. Então, a sociedade, ela tem que decidir o que ela quer produzir, como ponto importante. E, da mesma forma, em que quantidade deverá ser alcançada com essa produção. Deve-se produzir automóveis ou alimentos? E deve-se produzir para que nível de demanda, dependendo que a demanda funciona pelo requisito da renda. Então, o primeiro ponto importante na economia é considerar o que e quanto produzir. O segundo ponto na economia é como produzir, no sentido de que como os fatores de produção, mão de obra e equipamentos serão utilizados. Sabe-se cada vez mais que as máquinas e equipamentos estão substituindo a mão de obra. Mas, por sua vez, a mão de obra é importante no processo produtivo, porque a partir da utilização da mão de obra se tem salário para demandar os produtos. Então, a sociedade, ela deve decidir como produzir, né, no sentido de utilização dos fatores de produção de forma a adequar máquinas e pessoas na sociedade. Além disso, né, outro ponto importante é para quem produzir. Em pauta, não só os setores privilegiados, mas também os segmentos sociais a serem beneficiados. Considerando que a economia é uma ciência que estuda a alocação dos recursos escassos frente a um conjunto de necessidades ilimitadas, a sociedade deve decidir se é mais propício produzir determinados produtos para atender a certos segmentos ou outros produtos para atender outros segmentos. Essas decisões, elas são fundamentais, né, são fundamentais para entender o funcionamento de um sistema econômico. Considerando esses aspectos conceituais, né, o que é a economia e quais as características de que, o que, como, quanto e para quem produzir, essas considerações elas são vistas numa perspectiva das organizações econômicas. Existem economias que são fortemente descentralizadas. Existem economias que já há uma interferência do governo. E há economia fortemente centralizada, planejada, ainda que cada vez menos, essa última referência. Mas em pauta, a economia de mercado, como o próprio slide mostra, predomina as forças concorrenciais, predomina a não interferência do Estado na economia. Então, o jogo da oferta e demanda que decide a melhor alocação dos recursos. Por sua vez, já uma economia mista, com interferência de governo, funciona não só elementos do mercado, mas como também a ação pública, né, no auxílio da alocação dos recursos. Então, nesse sentido, quer dizer, o governo importa, ainda que seja fundamental, a existência das leis de mercado. Aonde o governo atua? O governo atua na infraestrutura, através da energia, através do transporte. O governo atua no controle das variáveis macroeconômicas, como juros e câmbio, né? Como também o governo oferece bens públicos, né? A disponibilidade, à disposição da própria sociedade, como a segurança, a justiça, a educação. Então, além de uma economia fortemente concorrencial, há economia com intervenção de governo, né? Considerando também, né, em certo sentido, o jogo do mercado. Como terceira forma de economia, a economia centralizada, economia planificada. Essas economias elas entram num processo de quase desaparecimento, com raríssimas exceções, mas muito raríssimas exceções, após a queda do Muro de Berlim em 1989. As economias comunistas, como Tchecoslováquia, Romênia, Iugoslávia, a União Soviética, eram economias fortemente centralizadas. Então, o Estado, como diz o slide, ele definia o que, quanto e como e para quem produzir. O Estado tinha as máquinas, equipamentos. O Estado definia a distribuição dessa produção. E o Estado controlava o preço. Então, essas economias elas entraram no processo, né, de quase desaparecimento, né, perante a dinâmica da economia mundial. Mas, ao longo de muito tempo, né, várias economias, vários países tiveram suas economias regidas por um planejamento central. Né. Então, considerando esses aspectos, né, agora as formas com que a economia se organiza, visto na perspectiva já de uma economia de mercado e não uma economia centralmente planejada, vista numa perspectiva de uma economia verdadeiramente capitalista, essa economia ela produz diferentes tipos de bens. Como mostra a tela, existem os bens livres, bens que estão disponíveis, bens que não existem esforços humanos para transformá-los, como o ar. Mas existem os bens econômicos, bens que são requerimentos de esforços humanos para a sua produção. E esses bens não são livres, não são disponíveis, eles são escassos. Esses bens econômicos, eles dividem-se em bens materiais e bens imateriais. Os bens materiais são os que são os tangíveis, né? são os que podem ser estocados, como os carros, as roupas, enquanto os bens intangíveis, fundamentalmente presentes na área de serviços, são aqueles que não são palpáveis, são intangíveis, não podem ser estocados, mas têm valoração. Ambos têm valoração, tanto os bens materiais como os bens imateriais. Os serviços médicos não são feitos de graça, são cobrados. Assim como os carros não são feitos de graça, eles são cobrados. Então, de uma forma ou de outra, os bens materiais e bens materiais, no campo dos bens econômicos, são bens que exigem esforços humanos, são bens que exigem investimento para sua produção e são bens que são escassos. Consequentemente, apresentam preços e são demandados na sociedade. Esses bens materiais, eles se classificam-se em duas formas, bens de consumo e bens de capital. Os bens de consumo, como diz a tela, está diretamente usado para satisfazer as necessidades humanas. Bens de consumo duráveis, carros, imóveis, são exemplos, como também são os bens de consumo não duráveis, a gasolina. De uma forma ou de outra, tanto os bens de consumo durável como os bens de consumo não duráveis são usados para satisfazer a necessidade humana. São bens usados em consumo final. Enquanto os bens capitais são máquinas, equipamentos que são utilizados na produção de outros bens. Então, quando se fala em bens capitais, está se falando fundamentalmente em máquinas, equipamentos, instrumentos de trabalhos importantes na transformação da matéria-prima em produto final. Por outro lado, tanto os bens de consumo como os bens de capital, eles também são classificados em bens finais e bens intermediários. Como o próprio nome diz, bens finais, são bens acabados, bens que passam por toda a etapa de produção. E bens intermediários, como também o próprio nome diz, ele tem uma função dentro do processo de trabalho de auxiliar a transformação para atingir um determinado fim. Então, nesse sentido, os bens eles vão assumindo uma categorização e com funções específicas na economia. Mas com um amplo aspecto, esses bens eles podem ser bens públicos e bens privados. Bens que estão sob uma ótica do governo e bens que estão sob uma ótica do capital privado. Os bens públicos são bens não exclusivos, como diz o slide, são bens não disputáveis, como a justiça, a segurança, o transporte. Enquanto os bens privados, não, esses sim são exclusivos, esses são disputáveis e, consequentemente, de ganhos privados. Considerando essa categoria dos bens, esses bens são distribuídos para os agentes econômicos na sociedade. E na economia, três são os agentes econômicos: as empresas, as famílias e os governos. As empresas são agentes encarregados de produzir e comercializar os bens de produto. São as pessoas jurídicas. Enquanto as famílias são os indivíduos, são as unidades familiares que adquirem os mais diversos bens e serviços produzidos na economia. Enquanto o governo, ele tem uma função de organizar, de controlar o espaço produtivo na sociedade, através de prestação de serviços e também da produção de bens. Porque, afinal, o governo não só administra, mas há algumas áreas em que ele também faz parte do setor produtivo. Vocês sabem, a Petrobras é uma empresa estatal. E o produto derivado do petróleo, ele é um produto de uma empresa que grande parte da sua participação acionária é do governo. Então o governo participa, assim como também o governo tem, através de suas agências reguladoras, um controle sobre vários setores da economia. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regula o setor elétrico. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, regula o petróleo. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, regula o setor de telecomunicações. Então, de uma forma geral, são três grandes agentes na economia: as empresas, as famílias e os governos. Por fim, concluindo, olhando na perspectiva de setorial, a economia apresenta três setores que contribuem na produção de bens e serviços, em outros termos, três setores que contribuem para a produção da riqueza na sociedade. A agricultura, ela figura no setor primário, a indústria figura no setor secundário, e o comércio e o serviço figuram no setor terciário. Então, a lavoura, a agropecuária, a caça, a pesca, a extração vegetal, são produtos gerados no setor primário da economia. Enquanto os produtos da base industrial, alimentos, plásticos, químicos, têxtil, vestuário, calçados, figuram na parte secundária do setor da economia. Enquanto a área de comércio e serviço abarca o setor atacadista, o setor varejista e as mais diferentes prestações de serviço odontológico e de outras naturezas nesse campo. Então, nesse sentido, concluímos a nossa aula, em resumo, definindo o que é o conceito de economia, as funções que a economia exerce na sociedade, em termos da melhor alocação dos recursos para satisfazer as necessidades, os tipos de bens que existem na sociedade, procuramos categorizá-los e defini-los, e citando exemplos para tornar fácil o entendimento. E, por fim, mostramos os agentes que estão na economia, as empresas, as famílias e o governo, e como que a economia é analisada setorialmente, porque tanto a agricultura como a indústria, o comércio e o serviço, eles contribuem na produção de riqueza da sociedade. Com isso, nós concluímos essa aula, esperando que vocês adentrem a apostila, resolvam os exercícios que estão colocados. Em dúvidas, procurem os tutores. E espero que na próxima aula, quando formos discutir a evolução do pensamento econômico, possamos avançar nas unidades dessa disciplina. Muito obrigado.